Peço então, íamos retomar os trabalhos, por favor. Vamos ver se já 5, 6, 7, 8. Bem, já temos quórum e creio que no período em que suspendemos os trabalhos foi possível aos grupos parlamentares do PSD, do CDS e do PS chegar a algum acordo quanto ao prosseguimento dos nossos trabalhos, nomeadamente no que diz respeito à proposta de aditamento do artigo 7º-A. E, portanto, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá para nos dizer como é que agora vamos continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e restando o espírito de boa colaboração entre todos os grupos parlamentares que se está a verificar, o Partido Socialista acordamos com o grupo parlamentar do PSD e do CDS o seguinte: faremos a votação em separado dos três artigos do 7º-A. O Partido Socialista mantém a sua redação da proposta como está. Sabemos que o grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP tem uma redação alternativa para o número 3, que votaremos no final, eu não me quero antecipar aos grupos parlamentares, no final da votação do número 3, que o Partido Socialista acompanhará e, portanto, está de acordo com este método.
Muito bem, parece-me que assim fica mais claro. Não temos nem o Bloco nem o PCP na sala, embora tenhamos quórum, não temos nem o PCP nem o Bloco. Portanto, vamos aguardar um pouco. Sim. Estamos então agora em condições de retomar. O Sr. Deputado Nuno Sá tinha acabado de explicar como é que metodologicamente vamos continuar a sugerir como é que metodologicamente iríamos dar continuidade aos nossos trabalhos, designadamente na proposta de aditamento apresentada pelo Partido Socialista. O Partido Socialista mantém a sua proposta de aditamento nos termos em que a apresentou, solicita que seja votado número a número, e se eventualmente houver, e tudo indica que sim, alguma contraproposta por parte do PSD e do CDS-PP, ela será feita na sequência. E, portanto, estamos em condições de votar a proposta de aditamento número a número para o artigo 7º-A, e vamos votar o número 1 dessa proposta de aditamento. Então, estamos em condições de fazer essa votação, número 1, da proposta de aditamento do Partido Socialista. Votos contra, abstenções, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, votos a favor dos restantes partidos. E, portanto, o número 1 está aprovado com a votação favorável do PS, do PSD e do CDS-PP, as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Número 2, redação em que aparece apenas violação, sem qualquer qualificativo, para se ficar claro, a violação destas questões. Enfim, exatamente. Vamos proceder à votação do número 2, tal como foi apresentado na proposta de aditamento pelo Partido Socialista. Votos contra, abstenções, abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, votos a favor dos restantes partidos. Portanto, está o número 2 também aprovado com a mesma votação que se registou para o ponto anterior. Ponto número 3, violação do, tal como aqui está também, votos contra, abstenções, abstenção, perdão, votos contra, votos contra do PSD e do CDS, abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda e o voto favorável do grupo proponente, no caso Partido Socialista. E, portanto, o número 3 está rejeitado com esta votação. Teve os votos contra do PSD e do CDS e apenas o voto favorável do PS e as abstenções do PCP e do Bloco de Esquerda. Dou a palavra à Sra. Deputada Mercedes Borges.
Sr. Presidente, para este número 3 do artigo 7º-A, o grupo parlamentar do PSD e do CDS propõem a redação, a seguinte redação: a violação do disposto no número 1 pode, ainda, determinar a aplicação de sanção acessória nos termos legais.
Muito bem, e então é isso, é esta proposta de aditamento ao número 3 do artigo 7º-A, agora apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP numa forma verbal, que vamos passar a votar. Votos contra? Com certeza.
É que a dúvida que aqui surge é qual é a sanção acessória que o Partido Socialista quantifica, diz qual é a sanção acessória.
Estas são mais graves.
Sim, mas...
qualquer uma delas...
São mais graves.
Mas fica... Sim, mas... Sim, mas fica a dúvida, não é? Eu acho que aqui a vantagem da proposta do Partido Socialista é que ela quantificava, é uma norma nova, é um incumprimento novo que merece.
Nós só quantificamos, acho que há uma sanção acessória nova.
Nova.
O triplo valor não existe.
Fica um fator discricionário relativamente às sanções acessórias, qual aplicava, não é? Pronto.
Vamos então retomar a votação. Proposta apresentada pelo PSD e do CDS-PP para o número 3 do artigo 7º-A. Votos contra?
Abstenção?
Foi rejeitada a do Partido Socialista. Há uma nova proposta que foi apresentada verbalmente que fica a aplicação de sanções acessórias nos termos da lei. Normalmente pelo PSD e pelo CDS-PP. É isso que estamos agora a votar. Votos contra? Abstenções? PCP e Bloco de Esquerda? Votos e do PS? Votos. Muito bem. Votos a favor? Partido Socialista, do PSD e do CDS. Portanto, está aprovada esta proposta do PSD e do CDS-PP para o número 3 do artigo 7º-A, com os votos favoráveis do PSD, do CDS-PP e do PS e a abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Podemos votar agora o artigo ou não ficou aprovado?
Não, está aprovado.
Está votado. Passamos então ao artigo 7º-B, retenção autónoma. Há uma proposta de aditamento do novo artigo 7º-B, apresentada pelo grupo parlamentar do PS, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, dado adiantados dos trabalhos, e quase que reproduziria, chamaria a atenção para a minha intervenção anterior, porque esta proposta o que visa é precisamente que não haja perda de rendimento por parte dos trabalhadores, neste caso por via fiscal. A anterior proposta afasta tentações da parte da entidade patronal de não cumprir o princípio de não haver perda de rendimento para o trabalhador com os duodécimos, e esta é da parte da máquina fiscal e da parte da aplicação da retenção do IRS, que haja retenção autónoma para que não haja perda de rendimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria das Mercês Borges, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dizer que para nós esta proposta é, em parte, uma reprodução do que está previsto já em lei, portanto, no número 4 e 5 do artigo 3º do Decreto-Lei 42 de 91, de 22 de janeiro, já contempla precisamente que esta situação ocorra, tal e qual como ela aqui está. Portanto, ela vem apenas colocar no corpo de lei o que já existe, mas não acresce nada, clarifica, permite uma interpretação imediata. E porque é algo que já existe, nós sugerimos ao Partido Socialista que na redação seja acrescentada no final, onde se lê à disposição do trabalhador, vírgula, nos termos da lei.
Aceitamos a proposta, Sr. Presidente.
Alguma intervenção sobre esta proposta de tratamento? Podemos passar à votação. Ora, eu pergunto quem vota contra. Se há votos contra, abstenções, PCP e Bloco de Esquerda, votos a favor dos restantes partidos. Portanto, está aprovado com a votação, com o voto favorável do PS, PSD e CDS e as abstenções do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Passamos então agora ao artigo 8º, relações entre fontes de regulação. Temos a proposta da eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E é por aí que vamos começar. Não sei se a senhora deputada Maria Naiveca pretende usar da palavra ou se vem na sequência daquilo que já foi expondo. Muito bem. Vamos então proceder à votação da proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para o artigo 8º. Votos, votos contra a proposta do Bloco de Esquerda? Estamos a votar o artigo 8º, proposta de eliminação do Bloco de Esquerda. Pergunto quem vota contra. PS, CDS, PSD, abstenções, votos favoráveis. Está rejeitada a proposta, teve os votos contra do PS, do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Há uma proposta de aditamento ao novo número 2, passando o anterior corpo a número 1, apresentada pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, a quem eu dou a palavra para explicitação, se assim entenderem. É a proposta para o artigo 8º. Temos? Ou estamos enganados?
Não.
Não. Está aqui. Para o PSD, Sr. Deputado da Maria das Mercês Borges, tem a palavra.
Sr. Presidente, relativamente ao artigo 8º, as propostas de alteração do PSD, e que vem renumerar porque introduz o número 2, o número 1 é idêntico ao que estava na proposta de lei, o número 2 vem salvaguardar situações em que, antecipadamente, anterior à entrada em vigor, já estava contemplado um outro regime, ou seja, uma outra forma de pagamento do subsídio de férias ou de Natal. Eu recordo que, relativamente ao subsídio de férias, existem acordos e existem situações, institutos bancários, em que logo em janeiro se vence, recebem o subsídio de férias. Portanto, isto visa salvaguardar. Estou a citar um exemplo, mas há milhentas situações de empresas que logo nos primeiros meses,
mediante acordo,
portanto, vencem. Ou até relativamente ao subsídio de férias, como todas as senhoras e os senhores deputados têm conhecimento, deve ser pago antes do gozo, imediatamente na altura do gozo das férias. Se um trabalhador gozar férias no mês de janeiro, ele tem que receber o seu subsídio de férias nesse mês. Ao passo que o subsídio de Natal tem pelo Código de Trabalho definido um mês fixo, o subsídio de férias, ele é volátil altera consoante o período em que o trabalhador goza o seu período de férias. E existem situações em que, não gozando esse período de férias, as empresas têm acordos definidos e em que contemplam que o pagamento se faz numa determinada data. E é isso que nós tentamos aqui salvaguardar, não criando com este regime que visa ajudar as pessoas, não criando dificuldades às suas vidas, nem criando, acrescentando problemas.
Eu não sei se há intervenções sobre esta proposta dos grupos parlamentares do PSD e do SPP. O deputado Jorge Machado tem a palavra.
Presidente, há aqui um conjunto de considerações sobre esta proposta, porque, quer dizer, fica a confusão lançada relativamente a esta matéria, porque o que o PSD diz na sua proposta original, e o CDS, é que o regime previsto nesta lei prevalece sobre o contrato coletivo de trabalho, sobre a lei, sobre tudo. E, portanto, o que é claramente inconstitucional, na nossa opinião. Porque o direito à contratação coletiva é das partes, e não compete à Assembleia da República imiscuir-se e comprometer uma coisa que foi negociada entre as partes. PSD e CDS-PP, que são tão defensores do liberalismo, que sejam liberais nesta matéria. Se um sindicato chega a acordo com uma entidade patronal relativamente a condições de trabalho, que se cumpra o acordo, o contrato celebrado entre as partes. Ninguém apontou uma pistola à cabeça das duas partes para assinarem um acordo de contrato de coletivo de trabalho. Respeite-se o contrato de coletivo de trabalho. E se ele pode ser alterado, é pelas partes, não pela Assembleia da República. Não tem nada que se imiscuir nesta matéria. E, portanto, o que o PSD faz é claramente inconstitucional, porque o que a Constituição define é que o direito à contratação coletiva é um direito das partes, dos sindicatos e das confederações patronais. Não é um direito da Assembleia da República imiscuir-se nesse mesmo direito. Eu sei que esta regra e esta promiscuidade e comprometer aquilo que é a contratação coletiva já foi utilizada em anteriores governos, também em termos idênticos. Mas a verdade é que é inconstitucional. Mas depois, para não estarem não satisfeitos, o PSD lança a confusão absoluta. Então diz assim: o regime previsto na presente lei viola, está por cima de qualquer contrato coletivo de trabalho, sobre qualquer lei, prevalece sobre tudo e todos, salvo se houver um acordo escrito entre as partes depois da entrada em vigor do diploma. E agora vem dizer que prevalece sobre a contratação coletiva se houver um acordo escrito anterior à entrada em vigor desta lei. Mas com uma nuance. É que o acordo escrito aqui, pela intervenção pelo que eu percebi da deputada Mercedes Borges, e evocando o setor bancário, eu salvo erro, aquilo que é o pagamento em janeiro do subsídio de férias é um direito que decorre não por acordo escrito entre as partes, entre o banco e todos os seus trabalhadores, é um acordo que está no contrato coletivo de trabalho. Ora, se é um acordo de contrato coletivo de trabalho, pois é um exemplo, mas é um belo exemplo. É um belo exemplo. E não há nenhum acordo entre o banco e os seus trabalhadores para pagar o subsídio de férias em janeiro. Há um contrato coletivo de trabalho que regulamenta essa matéria. Ora, o que aqui está a ser dito é que o contrato coletivo de trabalho vai às ortigas, permitam uma expressão. É. Porque, na prática, agora, então esclareçam. O que é que querem? O que é que querem? O disposto número anterior não se aplica aos casos em que foi estabelecido uma antecipação do pagamento de subsídio de férias por acordo anterior à entrada. Qual acordo? Um acordo entre as partes? Um acordo que chamem um contrato coletivo de trabalho? O que é que é? É que não bate certo, Sr. Presidente. E aqui há claramente este conjunto de problemas que importava esclarecer.
Muito bem. Mais intervenções sobre esta proposta de alteração apresentada pelo PSD e pelo CDS-PP? O Sr. Deputado Nuno Sá tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente à proposta de alteração apresentada, o novo número 2 do artigo 8º, eu penso que vai no bom sentido, vai no bom caminho e no sentido daquilo que o Partido Socialista sempre tem defendido e indo ao encontro dos pressupostos iniciais que referi. Ou seja, se esta proposta de lei, o objetivo é ajudar os trabalhadores e as famílias a suportarem os seus encargos mensais de vida, que estarão dificultados por via do aumento fiscal que vão sofrer durante este ano. Então, demos autonomia às próprias trabalhadores e famílias, que são os próprios que melhor sabem de ninguém da sua própria organização de vida, se querem receber o duodécimo, ou se eventualmente querem receber em junho ou em dezembro, ou até se querem outro regime, por exemplo, como é o caso dos bancários, que aqui já falaram, que recebem logo em janeiro o subsídio de férias. Ninguém melhor do que os próprios para decidirem como é que querem gerir o seu rendimento. E, portanto, isto, se o princípio é ajudar, demos o poder de decisão e autonomia a quem queremos ajudar, facilitando-lhe o acesso ao seu rendimento na íntegra, aos seus subsídios, e ele decidirá, o trabalhador, neste caso, se quer ou não antecipar. E, portanto, eu acho que este é, para além da questão da TSU, este é o outro momento decisivo dos nossos trabalhos de hoje. E não vou reproduzir a minha intervenção inicial, apenas apelando à proposta seguinte que o Partido Socialista apresenta, porque esta proposta do PSD permite, a priori, ou seja, antes da entrada em vigor da lei, que os trabalhadores e empregadores possam decidir se querem ou não o pagamento dos duodécimos. E eu acho que, a posteriori da entrada da lei, num prazo curto, também deve ser dada essa decisão aos trabalhadores e às famílias. Se queremos ajudar as famílias e os trabalhadores, é neste caminho que nós devemos ir. E esquecer, pôr de parte a questão da anestesia ao aumento fiscal que vão sofrer.
Obrigado. Sra. Deputada Maria Neves, que tem a palavra.
Sr. Presidente, eu creio que esta discussão do artigo 8º tem que ser discutida em paralelo com o artigo 9º. Esta lei não versa sobre a sua entrada em vigor. Em nenhum artigo diz quando é que entra em vigor. Mas tem, no artigo 9º, a produção de efeitos. E diz que se reporta a 1 de janeiro de 2013. Então, a aceitar como boa esta proposta do PSD, este acordo tem que ser feito, este acordo escrito, de que o PSD fala, e o PS agora também falou, justificando que a posteriori se pode, quer dizer, então nós temos que resolver o problema do artigo 9º, Sr. Presidente, porque mais uma vez eu apelo aos doutos juristas que interpretem esta questão, porque o que nós temos aqui é uma lei que não diz quando é que entra em vigor, mas diz quando produz efeitos. E produz efeitos a 1 de janeiro, independentemente do dia em que for publicada. Penso até mesmo que a lei deveria ter uma norma versando sobre a sua entrada em vigor, porque tudo, qualquer lei tem que dizer quando é que entra em vigor, não é? Entra em vigor no momento da publicação, posteriormente. Aqui tem o reporte de efeitos. E, portanto, não se pode discutir o artigo 8º desligado do artigo 9º, dentro da perspectiva da facilitação que aqui foi justificada relativamente ao artigo 8º, penso eu. Portanto, apelava aos senhores deputados do PSD que verificassem esta questão, porque se produz efeitos a 1 de janeiro, então este número 2 da proposta do PSD do artigo 8º, quer dizer, e corrija-me se assim se estou a interpretar mal, que não se aplica em caso em que foi estabelecida a antecipação do pagamento de férias por acordo anterior à entrada em vigor da presente lei. Ora, tinha que ser um acordo máximo a 31 de dezembro de 2012. Não sei se estou a ver bem. Portanto, não facilita nada. Não está a facilitar nada. É preciso conjugar estas duas normas, digo eu.
Se não estou errado, e com a grande vantagem de não ser jurista, nem querer ser, eu julgo que, independentemente da discussão, da correção de existir uma entrada em vigor e uma produção de efeitos com datas diferentes, isso é outra questão, este artigo, este número agora proposto, número 2 do artigo 8º proposto pelo PSD, e pelo CDS, peço desculpa, é muito claro no que diz respeito a que remete para a existência de acordos anteriores à entrada em vigor da lei. Anteriores à entrada em vigor da lei é anteriores à entrada, ao dia em que ela entra em vigor, porque antes disso não há lei. E, portanto, podem ser acordos de 31 de dezembro, de 5 de janeiro, de 18 de fevereiro, de 1998. Esses já duvido que existam. Portanto, podem ser todos os acordos anteriores à data de entrada em vigor da lei. Porque, obviamente, não faria sentido que fosse a 1 de janeiro, porque nessa altura não havia lei. Portanto, eu suponho que é razoável a existência, é razoável a formulação que a maioria faz aqui deste ponto, que, como já disse o meu colega, merece o nosso acordo.
Muito bem. Podemos, então... muito bem.
Senhor Presidente, deixe-me explicar aqui. Eu penso que as discussões na especialidade são sempre extremamente importantes, mas são feitas sobre... alguma pressão e, portanto, temos que acautelar que o objetivo que pretendemos alcançar não dá origem a erros que depois são difíceis de ultrapassar. Nós gostávamos de pedir, se fosse possível, que nos deixassem aqui refletir para ver como é que acolhemos a proposta do PS e as integramos aqui sem entrar em contradição com as nossas propostas e podemos encontrar aqui um entendimento.
Deputado Vieira da Silva, tem
a palavra. Naturalmente sim, mas com a consciência de que o que está agora escrito é exatamente aquilo que eu tentei...
Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de perguntar aqui só uma coisa relativamente à redação proposta pelo Partido Socialista, que confesso que me gera aqui alguma dificuldade de interpretação. Por aquilo que eu entendo, a proposta é esta. Portanto, ao fim do prazo, depois de entrar a lei em vigor, o trabalhador tem prazo para expressamente dizer se rejeita este regime. Nada dizendo significa que se aplica este regime, portanto, da lei. Pronto. Sim, mas... se o trabalhador... Não, mas eu estou a falar relativamente à proposta que apresentaram de uma... Portanto, o trabalhador, dizendo expressamente que quer afastar, afasta e aplica-se ou o instrumento de regulamentação coletiva ou o contrato de trabalho. Se o trabalhador... Mas é que vocês, aqui na parte final, então retirariam esta... Porque vocês na parte final têm assim. E é isto que me suscita a dúvida. Ou na sua ausência, que é na ausência de menção no instrumento de regulamentação coletiva ou no contrato de trabalho, dizem, ou na sua ausência, o previsto nas normas referidas no artigo anterior. No fundo, iríamos aplicar novamente a lei, ou seja, o trabalhador afasta expressamente a lei, mas no final acaba por lhe ser aplicada.
Nós temos o Partido Socialista,
até esta a dúvida.
Quando chegamos, podemos já adiantar e em voz aberta, não tem problema nisso. O Partido Socialista... está disponível, obtendo o acordo também para a aprovação da sua proposta do PSD e do CDS-PP, porque já percebemos dos outros partidos qual é a margem que temos, para alterar o prazo e também temos que aperfeiçoar esta questão, percebo. Portanto, agora ainda não entramos aí e por isso é que não... Mas a questão é pertinente, eu percebo, a parte final, porque nós também aceitámos o número 2 do PSD. Sim, sim, sim. Aqui o que deveria ser, aplicando-se nesse caso, o disposto no anterior e na sua ausência. As cláusulas, não é? Deveria ser. É. Aplicando-se nesse caso, não é?